Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite. Fiquei bastante honrado. O vereador Irani, ele assistiu à minha apresentação na Biblioteca Municipal sobre o tema de doação de órgãos, que o mês de setembro é o mês alusivo à doação de órgãos. E lá mesmo no final da palestra, ele já me fez o convite para vir aqui conversar com vocês a respeito desse tema. Para esclarecer, na Santa Casa eu trabalho com doação de órgãos desde 2014. Eu fui convidado pelo Hospital Bruno Borde, Lajeado, para representar a região aqui em Uruguaiana. Nosso hospital, ele responde a Lajeado nessa questão de captação de órgãos. A captação de órgãos, ela é regulada pela Central de Transplantes do Estado de Porto Alegre, e essa regulação, ela é dividida em sete regiões. A nossa região, ela fica na OPO6, que é Organização para a Procura de Órgãos, e a sede da OPO6 é em Lajeado. Então, eu respondo diretamente a Lajeado. Como eu disse, desde 2014 estou participando desse trabalho ali na Santa Casa. Até esse ano era um trabalho meio que em anonimato, a gente não tinha uma comissão regularizada e a administração, junto com a Thaís, a gente agora oficializou a nossa CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. Então, agora a gente é um órgão oficial dentro do hospital. E a minha ideia é só mostrar para vocês o que a gente faz ali no hospital. A gente trabalha com captação de órgãos e não transplante de órgãos. O que acontece quando tem um caso, um paciente que interna com traumatismo craniano, um AVC hemorrágico, ou paciente que já está internado e tem uma parada cardíaca e evolui com um quadro compatível com morte cerebral, a gente faz todo o protocolo e depois de feito o diagnóstico de morte cerebral ou morte encefálica, é feita uma entrevista com a família para ver se eles têm a intenção de doar os órgãos. Se a família resolve doar, a gente comunica a Central de Transplantes do Estado e uma equipe de Porto Alegre vem para fazer a captação. Então, aqui no nosso hospital, a gente só trabalha com doação de órgãos de doador cadáver, né? A gente não faz transplante e nem doação de órgãos de doador vivo. Então, como eu falei, a gente tem hoje um órgão oficial dentro do hospital, que é a nossa comissão, que é a CIDOT. A CIDOT hoje ela é composta por oito profissionais. Eu sou o médico responsável. A gente tem as enfermeiras, uma assistente social, uma psicóloga e uma secretária. Quando a gente tem um processo de possível doação de órgãos, todos esses profissionais ficam envolvidos. Como eu falei antes, então, a atividade que a gente faz no nosso hospital é somente de captação e apenas de doador cadáver. E quem poderia se beneficiar então de um transplante? São aqueles pacientes que têm doenças crônicas, que já fazem tratamento medicamentoso e que essas doenças, por serem crônicas, elas chegam a um limite de tratamento. Que depois disso o paciente só vai ter algum benefício se ele conseguir um transplante. Seriam aqueles pacientes com insuficiência cardíaca grave, insuficiência respiratória, doenças hepáticas como cirrose, pacientes com insuficiência renal em programa de hemodiálise, insuficiência pancreática, pacientes que precisam de doação de córneas, medula óssea. E também menos comuns, né? A gente não vê tanto no nosso dia a dia, mas pacientes que precisam de reposição de ossos ou pele. Então, esses são os órgãos que mais comumente são captados quando a gente tem um processo de captação de órgãos aqui no nosso hospital. Parece um tema bastante distante da nossa realidade, mas, para terem uma ideia, no mês de junho, no estado foram realizadas 28 captações de órgãos no Rio Grande do Sul. Então, é algo que ocorre diariamente. Se a gente ligar agora para a central de transplantes, talvez eles estejam em alguma captação no estado. Ocorre até de fazerem captação em dois municípios no mesmo dia. Às vezes fazem uma captação em Santa Maria, depois fazem em Canoas. E, para esclarecer, depois de captados os órgãos, tanto em Uruguaiana quanto em Santa Maria, Canoas, Caxias, os transplantes são todos realizados em Porto Alegre mesmo. Então, os órgãos são captados aqui, levados a Porto Alegre e transplantados lá. Ah,
Nós não temos para transplantar aqui, o pessoal do Uruguai não tem.
a gente não tem capacidade técnica no momento para
Qual é
fazer.
a vantagem que a Uruguaiana coleta os órgãos aqui e Porto Alegre se beneficia?
Na verdade, assim, a fila para transplantes, ela é estadual. Então, paciente de Uruguaiana que precisa, por exemplo, de um rim, ele está na fila regulada pela central estadual. E quando um rim é captado aqui em Uruguaiana, ele é levado a Porto Alegre, porque só lá existe condições de fazer o transplante.
Todo mundo está na fila.
Todos estão na fila, essa fila é conforme a compatibilidade, não é uma fila de acordo com a ordem de inscrição. Então, eu posso estar em primeiro na fila, mas se o rim não for compatível com o meu tipo sanguíneo, aí vai ser oferecido para o próximo da fila que for compatível. Isso geralmente é feito assim em todo o país, né? Nas grandes capitais que são feitos os transplantes. E para terem uma ideia, a fila de espera hoje no estado é em torno de 1.000 pessoas esperando um rim. Em torno de 130 esperando um fígado, 80 pessoas esperando transplante de pulmão, em torno de 20 esperando transplante de coração. É que assim, o rim, por exemplo, se tu tem um doador cadáver, tu pode tirar os dois rins e oferecer um rim para cada pessoa, né? Para cada paciente que está na fila. Então a disponibilidade é maior. O que acontece também é que depois de retirado um coração ou um pulmão, tu tem no máximo 4 horas ou 6 horas para implantar no receptor. Então isso torna bastante difícil, porque se eles vêm captar aqui em Uruguaiana, por exemplo, eles vão sair daqui de avião. Então, é um tempo bastante curto para sair daqui, chegar em Porto Alegre, organizar para transplantar. O avião é do estado, né, e é regulado pela Central de Transplantes do estado. Então, só para ter uma ideia, é um assunto que a gente acaba não conversando no nosso dia a dia, não é corriqueiro, mas é algo que faz parte da nossa realidade. A gente tem transplantes de órgãos praticamente todos os dias no nosso estado. E com certeza a Uruguaiana já se beneficiou de vários transplantes, principalmente o mais comum, que são os transplantes renais, né? Só para ter uma ideia, então, que eu comentei, ali tem uma tabela com cada tipo de órgão e o tempo e o número de horas que eles podem aguardar e serem conservados depois de retirados. O pulmão e o coração são os órgãos que precisam de maior rapidez para serem transplantados, por isso que dificulta que sejam captados mais frequentemente. E claro que também esses órgãos, eles têm uma maior dificuldade para serem implantados em outra pessoa, porque depende da situação do doador, né? Se for um doador idoso que já tem doença cardíaca, ele não vai ser captado o coração. Os rins, eles têm uma facilidade maior para para se retirar e transplantar em outra pessoa. Uma viabilidade maior, quando comparado com coração e pulmão. Em relação à morte encefálica, uma coisa que é bastante, que é pouco conhecida, né, o assunto e como que é feito o diagnóstico, e levanta bastante discussão e bastante curiosidade. O que é feito aqui em Uruguaiana é feito no mundo inteiro. É um protocolo que a gente segue, não é algo feito localmente, são diretrizes internacionais, nacionais, que são reguladas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, assim, o que a gente faz aqui, a gente obedece o que é feito no resto do mundo e no resto do país. E a morte encefálica é o quê? É a perda completa e irreversível das funções encefálicas, e ela tem que ter uma causa conhecida, né? A gente não pode fazer diagnóstico de morte cerebral de um paciente que tu não sabe o que ele tem. Então, ele tem que ser atendido, e quando existe a suspeita, tu tem que saber o que aconteceu com o paciente para comprovar esse diagnóstico. Se ele teve um traumatismo de crânio, se ele teve um AVC, é preciso fazer um exame de imagem, geralmente uma tomografia, que comprova que ele tem uma lesão grave capaz de provocar esse dano irreversível. Existem vários critérios assim, para se poder abrir o protocolo de morte encefálica. Não é qualquer paciente que está com suspeita que a gente vai chegar lá: ah, esse paciente eu acho que ele está com morte cerebral, vamos fazer o protocolo e resolver e definir se ele está morto ou não. O paciente tem que ter no mínimo 7 dias de vida. Então a gente está falando de pacientes tanto adultos quanto crianças. A lei de transplantes regula que no mínimo 7 dias de vida tem que ter para poder abrir o protocolo. Não existe limite de idade, e o paciente tem que ter algumas condições clínicas. Ele tem que estar com uma pressão boa, tu não pode testar se ele tiver com a pressão baixa, se tiver com temperatura baixa, que são fatores que confundem o diagnóstico. Além disso, existem algumas contraindicações. Se tu não puder fazer todos os testes, testar todos os reflexos, tu não pode fazer esses exames, e tu tem que ter médicos capacitados para poder fazer esse tipo de diagnóstico aqui em Uruguaiana. Neurologistas, intensivistas, emergencistas são os que estão aptos para fazer esse tipo de diagnóstico. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas, como eu disse, todos os exames que são feitos, eles são regulados. A gente não inventa nada e não faz nada conforme a disponibilidade local. Tudo que é feito aqui é feito da mesma maneira no país todo. Ali eu tenho as principais causas de morte cerebral ou morte encefálica. A principal é traumatismo, trauma de crânio, ou AVC hemorrágico ou isquêmico. Depois a gente tem pacientes que são menos frequentes, pacientes com tumor cerebral e pacientes que têm uma parada cardíaca e ficam muito tempo em parada, e isso diminui a perfusão cerebral. O cérebro tem uma lesão por hipoxemia ou falta de oxigenação e o paciente evolui então para um diagnóstico de coma e depois morte cerebral. Como que são feitos os exames, assim? Desde novembro de 2017, mudou o tipo de avaliação. A gente tem um protocolo com 2 exames clínicos. Então, como que é feito? São 2 médicos que examinam o paciente. Primeiro é feito um exame clínico por um neurologista ou um intensivista. Esse mesmo exame é repetido por outro médico. Tem que ser um médico diferente. Então, isso já dá uma segurança maior por serem 2 profissionais capacitados. São 2 exames clínicos. A gente testa vários reflexos, o paciente está em coma e não reage a nenhum tipo de estímulo. Claro que ele está sem nenhum tipo de sedação por mais de 6 ou 12 horas. E o paciente está em coma, ele está respirando com a ajuda de um aparelho, um respirador. É feito um teste de apneia, que é um teste que a gente comprova que o paciente não respira mais, E se ele não respira, é porque o cérebro não tem mais atividade. E depois disso, a nossa lei, ela exige que seja feito um exame complementar, que pode ser um exame de imagem ou um exame que mostra que o cérebro não tem mais atividade elétrica. Então, é um exame bastante seguro, não existe como falhar, tu não tem como fazer o exame e ver que o paciente está morto ou tem morte cerebral e depois voltar atrás e achar que não estava. Desde que seja feito conforme as normas prescritas, né? E aí, só um exemplo de como que é feito o exame, a gente faz um teste com estimulação dolorosa, o paciente não abre o olho, não se mexe, não responde. Depois a gente também testa as pupilas, se elas têm reflexo à luz. A gente testa com estímulo de soro fisiológico, a gente pinga nos olhos se o paciente vai piscar ou não. A gente também injeta soro gelado no ouvido, e isso leva a um estímulo que faz com que os olhos fiquem se movimentando, e o paciente que está morto, ele não tem esse tipo de reflexo. A gente também faz um teste de movimento brusco na cabeça, e o paciente que tem atividade cerebral, quando isso é feito, ele movimenta os olhos e faz um teste de estímulo de tosse, que coloca uma cânula dentro da traqueia do paciente para estimular, e óbvio que ele não vai tossir. Depois disso é feito o teste de apneia, que é o teste considerado de maior segurança, que tu testa o paciente, ele fica 10 minutos sem respirar, e quem fica 10 minutos sem movimento respiratório é porque realmente está morto, ou seja, não tem atividade cerebral. Depois, como eu falei, é feito um exame complementar, e daí o exame complementar pode ser um desses quatro, que é uma arteriografia, uma cintilografia, o ecodoppler transcraniano ou o eletroencefalograma. Aqui no nosso hospital, no momento, a gente só tem disponível a arteriografia, que é considerado um exame muito confiável. Qualquer um desses quatro podem ser usados conforme a disponibilidade de cada hospital. Depois de estabelecido se o paciente está em morte cerebral ou morte encefálica, ou se o paciente realmente está morto, são dois caminhos que podem ser seguidos. A gente vai entrevistar a família e ver se eles têm a intenção de doar os órgãos. Se a família tem intenção de doar os órgãos, são feitos vários exames, é feito contato com a Central de Transplantes do Estado e a gente vai passando todas as informações, como é que está o paciente, se ele está com uma pressão boa, se ele está urinando, se ele está tendo febre, se ele está usando antibióticos, se ele tem alguma infecção, porque tudo isso é usado para ver a viabilidade dos órgãos. Se a família resolve doar e o paciente tem condições clínicas de doar os órgãos, esses órgãos vão ser captados aqui em Uruguaiana. E a gente fica à mercê da Central de Transplantes, a disponibilidade de voo. Já teve várias vezes que estava chovendo demais, então tivemos que esperar melhorar o clima para poderem vir fazer a captação de órgãos, mas é assim que funciona.
Doutor, por favor. Então, aquela indicação que a gente faz num documento de identidade nossa como doadora, aquilo ali, para efeito da coleta de órgãos, não vale. O que vale é a
decisão da família. O que vale no momento da doação é a família que vai decidir. É um parente de até segundo grau, né, que pode decidir se vai doar os órgãos ou não.
Não tem validade. Então, só para deixar claro, o que vale é a decisão da família.
Isso.
Só tem encontrado muita dificuldade lá nesse momento, quando acontece isso?
Com certeza. A gente tem um índice de negativa familiar nacional que gira em torno de 40% de negativas, né? Não existe um documento que se faça e que seja obedecido ali na hora do diagnóstico, o paciente, se ele for doador de órgãos e tiver um documento na identidade dele ou registrar em cartório que ele quer ser doador, isso não é válido. É, no momento da decisão, o que importa mesmo é a decisão da família. O mais importante é que a pessoa, durante a vida, se ela tem desejo de ser doador de órgão, ele tem que manifestar esse desejo para sua família. Com certeza isso naquele momento vai pesar bastante, a família vai respeitar. Então, só para terminar ali, quando o paciente, a família faz a doação de órgãos, os órgãos são captados, é feito um procedimento cirúrgico, o corpo é fechado e depois desse procedimento é entregue para a família velar. Quando é um caso de morte violenta, um acidente de trânsito ou qualquer tipo de trauma, depois dessa doação, depois desse procedimento cirúrgico, o corpo ainda vai à necrópsia. Isso é uma lei, é um procedimento padrão que a gente tem que respeitar. Então, mesmo depois de doar os órgãos, depois do procedimento cirúrgico, o corpo ainda vai à necrópsia, quando é caso de morte de causa violenta, né? E por outro lado, no outro lado ali do algoritmo, quando a família tem o diagnóstico de morte, a gente está falando o termo morte encefálica, morte cerebral, mas é um diagnóstico de morte. O paciente que não tem atividade cerebral, ele está morto. E isso, quando a família opta por não doar os órgãos, o atendimento ao paciente ele pode ser encerrado. A gente, por lei, a gente tem um embasamento legal de cessar a assistência. Então, a gente pode e deve desligar o respirador para que aquele paciente que devidamente foi diagnosticado como morto, ele possa ser entregue para sua família fazer o velório, né? Então, é mais um motivo importante para a gente fazer o diagnóstico, porque tu vai estar mantendo um paciente na UTI que, na verdade, não está mais vivo, ele está morto. Então, não tem por que tu continuar esse tipo de atendimento. Isso existe um embasamento legal. Em relação à negativa familiar, como eu falei, em média, 40% das famílias, infelizmente, não querem doar os órgãos. Isso, na grande maioria, por má informação, eles não têm uma informação adequada de como é feito o diagnóstico. Por medo, os familiares têm medo de tomar uma decisão que depois outros familiares possam não concordar. Insegurança também, naquele momento. Alguns mitos, né? Infelizmente, a gente ouve os familiares dizerem que não querem doar os órgãos porque acham que alguns acreditam em venda de órgãos, tráfico de órgãos. Isso que a mídia atrapalha bastante, né?
Informações, né?
Infelizmente, informações errôneas que a gente vê no nosso dia a dia. Questões culturais e religiosas também são bastante frequentes. Eu acredito que o principal é a falta de informação e é por isso que eu agradeço o convite para vir aqui, porque acredito que os senhores fazem parte de uma classe que podem contribuir para essa divulgação, é o que a gente precisa. No nosso dia a dia, a gente tem milhares de pessoas aguardando um órgão, um transplante, para poder continuar vivendo com qualidade de vida. E, infelizmente, de 40% ou mais dos casos, a gente tem a negativa das famílias.
Doutor Sebin, nesse momento, eu preciso passar os trabalhos ao vereador Irani, o nosso vice-presidente, já pedindo desculpas, já conversei com o senhor ali. É um importante tema, informações necessárias e precisas. Né? Mas eu tenho que representar o legislativo. Daqui a pouco é um lugar afastado, é no interior do município, e eu precisarei me retirar nesse momento. Então, passo os trabalhos ao vereador Irani e parabenizando o senhor, o proponente desta importante tribuna, e deixando aqui minhas desculpas. Obrigado.
Obrigado, presidente. Assuma as condições de trabalho e continua, doutor Sibim, das suas explicações.
Eu já estou quase encerrando a minha explanação. Apenas para conhecimento, quando um paciente não pode doar os órgãos, né? Se tu tem um paciente ali no hospital, na UTI, com diagnóstico de morte, morte cerebral, mesmo que a família queira doar, um paciente que tenha tuberculose em tratamento, ele não pode ser doador de órgãos. Se o paciente tem um tipo de tumor, ele também não pode doar órgãos, porque existe a possibilidade desse tumor ou desse câncer ser implantado em outro paciente. Paciente com diagnóstico de HIV também não pode ser doador. E paciente com sepse, que é infecção generalizada, ele também não pode doar os órgãos, pelo risco de transmitir essa infecção para o receptor. Para conhecimento, em alguns países, como a África, eles já fazem doação de pacientes HIV positivos para pacientes também HIV positivo. Então, é algo que provavelmente no Brasil vai ser feito num futuro próximo. A idade do doador não tem contraindicação. Então, o paciente de qualquer idade, 80, 90 anos, se ele tiver um rim viável, ele pode ser doador. Então, não é um critério de exclusão. E em relação a como doar, como eu citei, não existe um documento com valor legal. E o mais importante é a família saber da vontade de cada um de ser doador ou não. Como eu já disse, o mês de setembro é o mês alusivo à doação de órgãos. E desde junho de 2014, o dia 27 de setembro é o Dia Nacional do Doador de Órgãos e Tecidos. A minha apresentação termina aqui e eu estou à disposição para responder às dúvidas que vocês tiverem e agradeço se vocês quiserem perguntar e esclarecer essas dúvidas que são bastante interessantes.
Nosso requerimento é para a participação do Dr. Sibim na nossa reunião, então está aberto para os vereadores que queiram fazer as perguntas.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Neraí.
Senhor presidente em exercício, vereador Iriane Fernandes, colegas vereadoras, colegas vereadores, a imprensa que nos assiste hoje aqui, plenário, dizer, doutor Sibim, que hoje eu estou muito feliz. Cumprimentar o nosso colega vereador Iriane Fernandes pelo pedido da tribuna livre. E esta lei, tem uma lei de minha autoria que criou a Semana de Incentivo à Doação de Órgãos. E desde que foi criada essa lei, a gente vem procurando incentivar, fazer campanhas nessa semana. Eu lembro que uma vez o senhor fez uma palestra lá na Unipampa, não lembro se foi em 2013 ou 2014, e nós, inclusive a Thaís, participava dessas campanhas com palestras. E hoje eu vejo assim, a Santa Casa muito disponível nesse sentido, que durante esta semana foram intensos os trabalhos da Santa Casa para lembrar, a importância de se doar um órgão. Dizer que feliz também por estar com a pessoa, com um profissional, porque além de profissional, o doutor Sibim é um grande ser humano. Então, que coisa linda, conseguir alinhar profissionalismo, e amor pelo que faz. Coisa que às vezes não é muito fácil. Dr. Sibim é uma pessoa assim, que merece o nosso mais alto respeito e consideração. Um excelente médico, muito conceituado. Dr. Sibim, eu sou um pouco suspeita de falar, ele é meu pneumologista, mas é uma pessoa que quando eu faço em Porto Alegre o meu acompanhamento, ele também lá é muito elogiado pelo trabalho, pela seriedade com que ele abraça a causa, Hoje ele é o coordenador desta comissão que tem na Santa Casa. E ele, é uma pessoa extremamente competente, capaz e humano. esse jeito dele simples, humilde, cativa as pessoas, né? Então, isso também favorece ao trabalho que ele faz. E esse trabalho, vereador Irani, de divulgação, de conscientização, é o mais importante. As pessoas não dão, como falou o doutor Sibim, por falta de informação, porque tem medo que vão ficar doentes depois. E eu posso falar, porque eu fiz um transplante renal, a minha irmã foi doadora viva, né? Então, eu sempre digo que eu não tenho muito a pedir a Deus, eu só tenho a agradecer, né, pela minha irmã Claudete, que hoje desfruta de uma saúde, continua trabalhando, né, tenho a maior riqueza que é a minha família. Então, eu tenho mais que ajudar a espalhar, a divulgar a importância das pessoas doarem. Quantas vidas, né, podem serem salvas? Imagina, tem 1.000 numa fila de transplante. Se as pessoas tivessem mais informações, e às vezes também eu vejo assim, doutor Sibim, que as cidades elas não estão tão aparelhadas assim para captar um órgão no momento de um acidente. E a gente sabe que o coração e os pulmões, eles são órgãos que têm pouca durabilidade, né, na hora de precisar fazer um translado desses órgãos. Né, então, eu fui transplantada de rim há 16 anos, agradeço todos os dias a Deus, a minha família. Né, então, a gente só tem a agradecer a sua presença aqui, lhe desejar saúde, vida longa, para que o senhor possa continuar fazendo bem, esse bem que o senhor faz, né, esse trabalho que o senhor faz tão bem. Obrigado. E tão bonito. Parabéns, obrigado, doutor. E parabéns a Thaís, parabéns a Santa Casa, a toda a equipe que está engajada nesta campanha. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Com a palavra a vereadora Suzana Alves.
Bom dia, meu colega Irani, bom dia a todos os meus colegas, bom dia a todos aqui presentes. Meu bom dia ao doutor Sibim. Eu quero parabenizar o meu colega Irani pela a ideia de trazer o doutor aqui para nos esclarecer e tirar nossas dúvidas. Para mim foi bem difícil escutar a palestra, porque eu já tive do outro lado, no lado de procurar o médico para fazer a doação de órgãos. Há uns anos atrás, eu perdi um irmão num acidente de moto e a família queria fazer uma doação e não conseguimos. Então, eu acho muito importante as famílias saberem que, mesmo sentindo uma dor, e é uma dor forte, a gente está sentindo aquela dor e ter que procurar ouvir o médico dizer que não tem volta, mas hoje eu fico pensando, que bom se eu pudesse abraçar alguém que tivesse um órgão do meu irmão. Né? Então, meus parabéns, doutor.
Obrigado.
Meus parabéns ao meu colega. E é muito importante as famílias se informarem. Obrigada.
O que a gente percebe é que quando a família, mesmo naquele momento de dor extrema por ter perdido um familiar, um ente querido, quando eles têm a consciência de que aquele familiar, ele queria fazer a doação, ele era um doador, ele manifestou essa vontade durante a vida dele, eles vão até o fim nesse processo, que pode ser um processo demorado, às vezes depois do diagnóstico de morte, pode demorar até 48 horas para o pessoal de Porto Alegre vir fazer a captação, mas quando essa família sabe do desejo de doação que o paciente manifestou em vida, eles vão até o final. E depois que eles fazem a doação, eles, mesmo depois de terem perdido um familiar, aquele momento de dor que eles têm pela perda, ele é recompensado por um ato de extrema generosidade. Isso acaba deixando eles muito mais aliviados. É uma sensação de dever cumprido que eles têm. É isso que a gente observa. Eles saem bastante emocionados por terem conseguido ajudar outras pessoas, apesar de estarem sofrendo com a perda de um familiar. Isso para a gente é bastante gratificante, é o que mais faz que a gente persista nesse tipo de trabalho. E o hospital, ele nos dá bastante condições para fazer isso, né? A gente tem condições para fazer esse tipo de trabalho aqui. E eu acho que é importante, como eu disse, que os senhores que estão aqui hoje nos ajudem a divulgar que o que é feito aqui é um trabalho muito sério. Não é um trabalho feito na Santa Casa, é um trabalho feito no país todo. É um trabalho sério e qualificado, e ele é regulado por uma central de transplantes. Tudo que é feito aqui é enviado para a central em Porto Alegre e só é decidido quando a central também está de acordo. Então, isso é importante porque quando tem casos de suspeita de morte cerebral, existem vários comentários, alguns equivocados, e a gente precisa desse apoio, principalmente dos nossos gestores, para que ajudem a pautar o nosso trabalho como um trabalho correto.
Com a palavra, o vereador Rafael Alves.
Obrigado, presidente, vereador Irani, colegas vereadores, vereadoras, doutor Sibim, seja bem-vindo a esta casa, colaboradores desta casa, quem nos acompanha aqui no plenário e através das redes sociais. O tema é palpitante, importante, cumprimento desta forma o colega que fez, que nos trouxe nesta manhã essas informações que julgo serem necessárias. E temos aqui uma transplantada entre nós, né, vereadora Niraí, já 16 anos já, né, Niraí? Mas eu ouvia, doutor, e ficava refletindo o tamanho da importância e como nós tratamos o assunto. Nós, me refiro não só mandatários ou cargos eletivos aqui, pessoas eleitas pela comunidade, com parlamentares que não temos tanto acesso às grandes decisões a nível estadual e federal, mas enfim, no município que poderíamos fazer era reverberar. E me perguntava sobre isso quando tu disseste que nós seríamos importantes nesse sentido, e agora eu vou tocar nesse assunto. Eu ouvi a Suzana comentar sobre isso deve ser muito comum, né? Família tem um membro da família que vem a óbito, e a família, naquele percentual de pessoas, de 40%, não quer fazer a doação. E aí tem um certo número de famílias que quer fazer a doação e não consegue porque a engrenagem ela tem algum problema. Mas eu não estou aqui para constatar os problemas, porque não são, com certeza, aqui na nossa localidade. Até porque é uma coleta estadual, pelo que eu entendi, né? E eu fico imaginando a velocidade que deve ser isso, né? Imagina, em 2, 3 dias, eu tenho a informação que em Uruguaiana tem alguém que com morte encefálica, com morte cerebral, e aí os testes levam 1 dia, 2 dias para constatar, tem que fazer o exame, ver se o sangue é compatível, para ter um doador na lista de 1000 pessoas para rir. Olha, não é uma coisa fácil. Mas, ao mesmo tempo, eu venho ao que tu disseste de reverberar. E veja bem, o rádio é uma concessão pública. A televisão é uma concessão pública. Se este assunto de importância ímpar, se nós tivéssemos uma lei federal que obrigasse, eu ia falar uma coisa aqui, vou dizer quem sabe, que obrigasse os nossos órgãos de comunicação a divulgarem. Imagina uma campanha de 30 segundos em rede nacional. Cara, ninguém mais ia precisar de órgão. Eles estariam todos à disposição. Na minha leitura, faltaria avião para fazer o deslocamento. Faltaria médicos, cirurgiões, faltaria estrutura hospitalar para fazer. Outra, a gente sabe que hoje, agora pelo que o doutor Sibim falou, a família tem que dar o aval lá, a última palavra. Cara, na minha interpretação, deveria ter uma legislação federal obrigando. Entrou em morte encefálica, é obrigado, vai lá fazer o teste, vê se pode doar o rim.
Mas aí são
o pulmão. Não, a religião não faz parte do Congresso Nacional nem desta casa. Então, questões religiosas ficam para um outro departamento. É, na discussão de uma lei.
Questão cultural.
Então, claro que, de acordo com o que a senhora diz e a colega diz, não será aprovada essa legislação, obviamente, no Congresso Nacional. Eu fiz a minha leitura, eu acho que deveria ser obrigatório.
Pessoa pena que nós estamos perdendo órgãos, né?
Com morte encefálica, lá, morte cerebral, ela tem que ajudar, nós temos que ajudar os outros que estão aqui precisando, e não são poucos. Então me pergunto se a divulgação em massa gratuita, porque os meios são do Estado, nós não ia conseguir transplantar tanta gente, né? Tu vê, doutor Sibim, que às vezes as coisas são de fácil resolução. Fácil, na minha opinião, são. Não sei se eu tenho esse perfil, fácil resolução. É basta querer, cara. A concessão é da União. A União quer que a rede de TV X dê a divulgação da importância disso. Uma outra leitura, se hoje os índices são esses em relação às famílias e a informação que ela tem para ser favorável a uma doação, lá quando chega no final da vida de alguém. Como a gente faz para mudar isso, então, na atualidade? São as crianças, né, cara? É educando a próxima geração para daqui a 15 anos, a galera de que tem 5 hoje, de 5 a 10, chegar lá quando um parente tiver na situação, essa galera vai dizer, olha, vamos fazer a doação. Porque a pessoa que tem 40, 60, 50 anos, 70 hoje, ela, na minha opinião, é mais difícil de tu convencer e de tu ensinado que alguém que tem há 5 anos. Então, na minha opinião, tem que mirar, tem que focar nessa turma, nas escolas, esse trabalho de divulgação.
Obrigado.
Agradeço.
Obrigado, vereador.
Se bem pela tua presença e pelo assunto importante que trouxe.
Mais algum vereador? Tá, então, quero, doutor Sibinho, quero agradecer a sua presença. O senhor é realmente admirado pelo seu trabalho, pela equipe que o senhor coordena lá na Santa Casa. Essa casa legislativa está sempre à disposição. Essa é uma oportunidade que a gente encontrou de levar essa divulgação para a sociedade, porque através das redes sociais nós estamos ao vivo e tenho absoluta certeza de que um empenho um pouquinho mais das nossas autoridades, essa divulgação ela tem que ganhar corpo, ela não pode ser apenas discutida num mês, que é o mês de setembro, mas diariamente tem que ter a oportunidade de levar para as escolas, enfim, alguma coisa a gente tem que fazer para poder chegar na sociedade e desmistificar uma série de situações culturais, religiosas, enfim, que estão atrapalhando, de certa forma, tornando mais difícil, né, a realização desses transplantes, quanto a gente sabe que o quanto a medicina avançou e o quanto ela pode fazer hoje, fazendo transplantes que antigamente não conseguia fazer, e a gente não consegue aproveitar essa qualidade, essa melhoria na qualidade da medicina, fazendo os transplantes para aquelas pessoas que podem ter mais uma chance de continuarem vivendo. Então, quero agradecer a sua presença, estamos sempre à disposição, sempre que o senhor precisar dessa casa, conte conosco, e tenho absoluta certeza, fica aqui um compromisso da gente fazer aquilo que for possível e impossível para divulgar esse trabalho que está sendo realizado, para a gente poder aumentar esse serviço aí de doação de órgãos.
Senhor presidente, se me permite só um esclarecimento. Doutor Sibim, qual é o primeiro procedimento quando uma família que tem um paciente que entra em óbito por essa razão tem que fazer no hospital Santa Casa? Qual é a primeira ação?
Depois de feito o diagnóstico, a família ela é informada, né, do falecimento do paciente. E aí a gente faz uma entrevista com a família a respeito da doação. Quando eles aceitam doar, aí a gente informa a central de transplantes e todo um mecanismo começa a ser agilizado, né, para que isso possa ser feito o mais rápido possível.
Então sempre o hospital pergunta.
Sim. Sempre é feita a entrevista com a família.
Perfeito.
E aí a família, claro, tem que assinar um documento detalhando, né, que tem essa intenção de doar. E tudo começa a girar com a coordenação da central de transplantes para que uma equipe possa vir aqui fazer a captação, desde que o paciente encontre-se ainda em condições clínicas de doar. Existem, infelizmente, pacientes que a família manifesta o desejo, mas ele não tem mais condições de doar. Ele está morto, está ali sendo mantido, o corpo, os órgãos estão sendo mantidos, porém, com uma pressão muito baixa, o coração já dá sinais de que está parando. Então, não dá, não tem como mais fazer um procedimento cirúrgico para captar os órgãos, que a viabilidade é mínima, não tem mais como. Apesar da vontade da família de doar. E eu quero mais uma vez agradecer, então, o convite para poder divulgar o trabalho que a gente faz lá. Agradeço a dona Neraí pelas palavras de carinho e respeito. E estou à disposição também de vocês para quando tiver alguma coisa, algum assunto da minha área, se vocês quiserem, eu estou à disposição mesmo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Então, vamos interromper a nossa reunião para a gente poder fazer um registro. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença.